Brasil, que agora deu para financiar outros países que não tem nada que ver conosco, gerando emprego lá fora, né? Emprestando dinheiro, financiando empresas lá fora com um juro subsidiado de BNDES, enquanto nós precisamos muito mais disso aqui dentro do Brasil, onde a nossa infraestrutura aí está com problemas. O que o senhor acha, professor César?
Exatamente, Diego. O próprio Machado de Assis tinha uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte, Diego: em política, ser lógico é ser profeta. Ou seja, é muito complicado a gente entender o rumo que a política brasileira está tomando, principalmente a partir desse governo. Nós, na verdade, observamos a inauguração de um novo paradigma da política externa brasileira, que é o paradigma que eu posso denominar de leniência esquizofrênica. É mais ou menos o que está acontecendo com a política externa.
Como assim? Como assim leniência esquizofrênica?
A leniência esquizofrênica é o seguinte, Diego. Isso, se a gente analisar o histórico da política externa brasileira, não só a questão do Porto de Mariel, que é uma questão que não está explicada ainda, que é um contrato que a gente vai conhecer lá só em 2000 e não sei quando.
Isso de Cuba, né?
Esse de Cuba, exatamente. Essa chacina que ocorre na Venezuela, por exemplo, essa guerra civil na Venezuela, e o governo brasileiro está praticamente calado sobre isso, é um problema seríssimo. A questão que houve no Paraguai com o Lugo, na Bolívia, ou seja, um problema interno da Bolívia foi capaz de derrubar um ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Patriota, ou seja, são todos exemplos que a política externa brasileira ela está passando por um momento de grande crise. E agora, esse exemplo do porto de Uruguai, o superporto, né?
Uhum.
Que seria um superporto aí com calado de 20 metros, né? Porque hoje os navios são grandes, né? Precisam exatamente de um calado maior. O que significa isso, né? O próprio Mujica já havia falado ali em janeiro de 2014 que o governo brasileiro ia entrar com 80% aí do dinheiro para a construção, com execução desse porto. Então, política externa brasileira completamente desorientada. Enquanto nós precisamos, brasileiros, né, de altos investimentos em infraestrutura nos nossos portos, né, se a gente comparar, Diego, a cifra que foi investida nos últimos anos nos nossos portos e comparar com os investimentos do BNDES e este possível anúncio, possível investimento do BNDES e do FOCEM, que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul,
sim,
a discrepância é enorme. A discrepância é enorme. Então, eu não sei em que país que nós estamos vivendo.
Não, eu por isso que eu li... Eu ontem falei isso aqui, quando veio à tona essa informação no final de semana, né? Eu ontem falei aqui na abertura do programa, reiterei. Eu não consigo acreditar, professor César Hedder, que vão botar US$1 bilhão, dinheiro nosso, dos nossos impostos, num porto a 280 quilômetros do Porto de Rio Grande para tirar mercado nosso.
Exatamente.
Eu lhe confesso que é o seguinte, isto é patriotismo? Isto é defender os interesses nacionais? Porque falam tanto na defesa dos interesses nacionais. Algumas coisas eu posso até concordar, outras coisas me parecem que, olha, este é um caso. Qual é a justificativa? E eu, lendo as reportagens sobre o assunto, acho que o senhor acompanhou também, o governo brasileiro, ninguém fala nada. Eles dizem que está estudo, mas ninguém fala nada. E o governo uruguaio também trata a coisa como sigilosa. Ou seja, quando botarem, consolidarem essa transação, nós não vamos poder fazer nada.
Exatamente, porque, na verdade, se a gente pegar o exemplo desse Porto de Mariel, esse financiamento que foi dado pelo BNDES, ele teria que ter o aval do parlamento brasileiro. Seria a mesma coisa que tu fosses presidente de uma grande empresa, onde você possui vários conselheiros, aí você concede um empréstimo para uma segunda empresa e não faz a consulta dos conselheiros.
Sim.
Né? Então isso é inimaginável para uma democracia, né, como pretende ser o Brasil. E de fato é ilógico, né? Um porto aqui do lado, nós falamos aqui no nosso polo naval, de Rio Grande, justamente as estruturas, a infraestrutura que nós temos que ter, e um projeto de construir aqui. Itajaí, não é? E isso tudo é prejudicial à economia brasileira. Agora, pode ter gente que argumenta o seguinte: ah, não, mas vai ser, nós vamos colocar empresas brasileiras para fazer a construção do porto. Mas tudo bem, mas nós temos que pensar no longo prazo, na estratégia. O que, que nós queremos do Brasil para frente, no futuro, no projeto.
O que está por trás disso? O que está por trás deste apoio a estes países que têm governos de esquerda, professor César Heder? E para mim, o caso emblemático é o caso da Bolívia, que na mão grande tomou a refinaria da Petrobras e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Por exemplo, foi um prejuízo bilionário para o Brasil, né? Exato. E o governo perdoou, assim, eles entraram, o senhor lembra, entraram com o exército, forças armadas, tomaram uma refinaria que era brasileira, né? O senhor consegue fazer esta leitura do que está por trás desta benevolência do governo brasileiro com estes governos todos?
Olha, Diego, tu foste muito preciso na abertura do teu programa, quando tu falaste no Foro de São Paulo,
sim,
que foi criado na década de 90, ali por 91, 92, que reúne todos os partidos, não só partidos de esquerda, mas também movimentos revolucionários, como a FARC, FARC colombiana, o MIR chileno, enfim, eles possuem uma agenda em comum, não é? De certas tratativas que devem ser tomadas pelas pautas dessas reuniões do Foro de São Paulo. Então, acho que fosse muito preciso. Eu acho que tem uma ligação muito clara.
Então, não é paranoia.
Não é paranoia, não é paranoia. Tudo tem uma explicação.
Sim.
Né? Então, essas articulações, no meu entendimento, elas só podem estar ligadas a uma explicação de cunho meramente ideológico. Você conduz a política externa, né, para um viés estritamente ideológico, esquecendo todo o resto, né, esquecendo o pragmatismo necessário que a política externa deve ter. É por isso que eu digo, a nossa política externa atual entrou numa leniência esquizofrênica, né? Ou seja, de cunho ideológico, né? Há uma explicação ideológica por detrás. Agora, por exemplo, o caso da não querendo fugir da tua pauta, né, Diego? Mas o caso da Venezuela foi um caso que tomou um destaque. Ora, nós temos aí uma guerra civil instalada, nós temos um governo que coloca tanques na rua, não é? E aí, N mortos, mais de 40 pessoas mortas, mais de 200 pessoas torturadas pelo governo, e o Brasil ficou calado.
Sim.
Ou seja, onde é que está a comissão da verdade no momento desses, não é? Onde é que está?
É.
Então, isso traz um revés enorme para a política brasileira, para a própria infraestrutura brasileira, que deixa a desejar. Ou seja, todos esses investimentos poderiam estar sendo drenados para a infraestrutura brasileira, mas não estão. Nós temos o exemplo ali da rodovia do Parque. Eu não sei se tu já utilizasse a rodovia do Parque, Diego.
Eu utilizei uma vez.
É?
É.
E você... É um parque de diversão, né?
Em que aspecto, professor?
Em um aspecto que ela é toda cheia de oscilações, aclives, declives, buracos, e já nós temos já uma pista que já está em reforma, né, Diego? Imagina,
exatamente.
Então ela nem foi inaugurada.
É, né? Não, e não fizeram os acessos às cidades importantes da região metropolitana. A pressa era inaugurar.
Exato, tá tudo fechado, né?
É.
Então a impressão é que você está num parque, numa montanha russa, quando você passa ali.
É, né? Me então, chamou a atenção, porque realmente é um sobe e desce aquilo ali, né?
É um sobe e desce. Então isso tudo que a gente fala do Porto Uruguaio e desses investimentos que estão saindo do Brasil, eles deveriam estar sendo drenados para dentro do Brasil, né? Eles deveriam estar para a nossa capacidade aqui, infraestrutura rodoviária, onde os nossos caminhões aqui com a safra tombam e perdemos aí metade da soja, né? Deveriam ser desviados para a estrutura portuária brasileira, que está deixando muito a desejar. Ou seja, nós estamos investindo um porto em Cuba, né? Agora temos a possibilidade de investir um porto no Uruguai, e o Brasil onde fica nessa história toda?
É verdade. É verdade. Bem, professor César Heder, mestre em relações internacionais. internacionais. O senhor está em Caxias do Sul?
Não, eu me desloco logo mais para Caxias do Sul.
Tá, o senhor dá aula em Caxias, né?
Isso, dou aula em Caxias na Faculdade de América Latina.
Faculdade de América Latina de Caxias do Sul.
Exato.
É, deixa eu lhe perguntar uma coisa bem objetivamente, não era propriamente a nossa pauta, mas já que você falou em Foro de São Paulo, a nossa pauta inicial que eu pedi à produção para combinar com o senhor era o aspecto desses investimentos bilionários do Brasil em outros países. Uhum. Uma coisa meio não, é totalmente sem sentido. Mas o senhor acha, professor César Redel, a gente vendo aí o que está acontecendo na Venezuela, o senhor citou duas vezes aqui nessa entrevista, nós corremos este risco de nos tornarmos gradativamente, sem sentir, ou até sentindo e fazendo de conta que não é conosco, primeiro uma Argentina, que seria a etapa inicial, e num segundo momento uma Venezuela, onde você tem aí o Estado indo para cima da sociedade com força total?
Olha, é um cenário que, sem sombra de dúvidas, não pode ser descartado, né? Hoje a gente olha para o cenário brasileiro, não observamos uma oposição forte, que é preocupante, né? Analisando a partir do cenário do Rio Grande do Sul, né? Nós temos um Estado praticamente quebrado, onde não há oposição. E no Brasil nós temos uma situação onde não temos uma oposição tão significativa, uma liderança, né, com grande penetração, e do outro lado nós temos um partido que, de certa forma, privatizou o espaço público. Uhum. Então isto tudo, né, leva a crer que o futuro brasileiro, se continuarmos nessa esteira que estamos, citando esse exemplo do Porto Uruguaio, citando o exemplo da Venezuela, citando o Foro de São Paulo, não me parece um futuro tão promissor, viu, Diego?
Se algo não for feito, né?
Se algo não for feito.
Porque o que me parece que foi o grande erro dos venezuelanos foi achar que eles não se tornariam o que são hoje, né?
Exatamente.
Que lá atrás, no final dos anos 90, quando o Chávez já dava sinais de que iria investir contra a imprensa livre, contra os pensadores independentes dentro das universidades, contra o próprio poder judiciário, destituindo juízes, como de fato viria a acontecer, lá atrás a sociedade ficou quieta, né?
Exato. Todos esses projetos que são carreados no âmbito parlamentar, que são projetos que, de certa forma, aos poucos vão destruindo o núcleo da família brasileira, né? Ou seja, nós vamos chegar num momento que nós não vamos ter mais distinção de gênero, praticamente, o que torna uma situação muito complicada.
Sim.
Então, inúmeros projetos sendo aprovados, que hoje basicamente estão destruindo a concepção da família brasileira,
família,
como um núcleo, não é?
O senhor sabe que eu fui assistir, até escrevi no jornal de hoje, no Metro de hoje, na minha coluna de terça-feira, eu fui ver um filme Divergente. Levei meus filhos para ver, a minha filha está entrando na adolescência, queria ver, ela já leu esse livro, que é um best-seller americano e tal. E é uma história muito parecida com aquele clássico dos anos 30, do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo.
Sim.
E o senhor vai lembrar que nesse Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley, ele projeta uma sociedade futura, né, em que você tinha praticamente uma ditadura, né, um totalitarismo, em que o sexo livre era incentivado, não havia família no conceito tradicional que nós conhecemos.
Perfeito.
O conceito de amor também não existia mais, esse amor que nós conhecemos, né? E uma coisa que, na época, quando eu li o livro, me chamou muito a atenção, o governo distribuía drogas gratuitamente para as pessoas e incentivava a população a se drogar. Ele escreveu isso lá, esse britânico, que era genial, Aldous Huxley, que viveu o fascismo dos anos 20, né?
Perfeito.
Ele ele tinha muito medo assim, do totalitarismo, né? Do fascismo, do Mussolini, do stalinismo. Exato. Comunista.
Todos aqueles movimentos totalitários.
Porque é tudo a mesma porcaria, né? O nazismo é irmão gêmeo do comunismo.
Exatamente.
E do fascismo, né? Exato. Bem, então ele projetou essa sociedade. E esse filme aí, o que muita gente vai ver, certamente vai ser um grande sucesso de bilheteria, o Divergente, é justamente isso. É uma distopia, não é, num futuro, uma distopia, uhum, que é o contrário de uma utopia. Exato. Em que a sociedade ela está amordaçada. E aí, claro, surge o super-herói, né? Surge aquele que decide ir contra o sistema.
Exato.
Mas eu acho que a gente sempre tem que ter o pé atrás com todo e qualquer movimento que visa enfraquecer a sociedade.
Exato.
A voz da sociedade, a família. Né? Nós temos que ter um pé atrás, porque nós sabemos que no frigir dos ovos tem muita gente pensando além e pensando para o mal, né, professor César?
Exato. Podemos aqui citar inúmeros projetos hoje que são canhados no âmbito legislativo, que mudam completamente a concepção tradicional de família. Isso é muito perigoso para a sociedade brasileira. Quando uhum. esse estado quase de anarquia, não é?
Claro.
Então, um cenário muito complicado.
Claro. Professor César Redel, mestre em Relações Internacionais da Faculdade América Latina de Caxias do Sul, obrigado aí por esse bate-papo. Eu vou tomar o seu tempo mais vezes aí, viu, professor César?
Não, estamos à disposição do amigo Diego para o que for necessário em temas internacionais e nacionais que estejam ao meu alcance.
Tá certo. Um grande abraço.
Um grande abraço para você e os ouvintes do Serena da Cidade.
Valeu. 2:42